Olá pessoal, estamos de volta com o último módulo do Guia de Estudos para o Exame de Certificação de Team Foundation Server. E nessa segunda parte do módulo 5, a gente vai continuar falando de build, só que agora a gente vai focar um pouco mais em execução. Então, como que eu gerencio a execução de uma build e o que é cobrado nessa parte de execução de build. Eu tenho que saber como que eu faço uma build, enfim, passando alguns parâmetros, como que eu mudo alguns parâmetros defaults da build. Que mais? Como que eu reconcilio workspaces, como que eu customizo build qualities, como que eu limpo as minhas builds aplicando política de retenção, esse tipo de coisa. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro cenário. Esse primeiro cenário, ele diz que após algumas semanas, com a prática de integração contínua habilitada para várias builds em diversos projetos, você começa a receber erros de espaço em disco limitado. Então, assim, eu estou gerando muita build, estou com vários projetos, integração contínua rolando solta, o pessoal abraçou mesmo essa prática, enfim, só que eu estou gerando muito lixo com esse tipo de coisa. E aí eu percebo, né, que boa parte das builds que são geradas são desnecessárias, né? Eu estou rodando integração contínua basicamente para saber se o meu código tá funcionando ou não, mas eu não preciso guardar esse monte de informação. Então, eu queria que fosse descartado automaticamente, assim, dependendo do tipo de build ele guarda, caso contrário, ele pode apagar. Então, como que a gente resolve isso? Vamos dar uma olhada aqui na nossa máquina virtual. Tá, vou pegar o mesmo projeto que eu usei para o módulo anterior para a gente falar de build e vou editar essa build definition novamente. A gente já viu algumas opções, a gente viu general, viu trigger, a parte de processo, e agora a gente vai ver esse novo item que é a política de retenção. Então, dentro da política de retenção, o que eu tenho aqui? Eu tenho os status, né, de cada build. Pode ser uma build succeeded, failed, partially succeeded, quando a build compila, mas dá algum problema, por exemplo, nos testes, na validação de arquitetura, ou a build foi interrompida. Então, por exemplo, se a build for interrompida, eu não quero manter nada. Eu venho aqui e coloco um zero. Tipo, não quero manter essa build, se ela foi parada por algum momento. Se a build falhou, também não preciso manter as últimas 10. Eu quero manter apenas as últimas duas, só para saber que erro que deu e corrigir. Se a build foi parcialmente com sucesso, ok, faz sentido manter, né, as últimas 5. E, enfim, build succeeded, ok, pode manter as últimas 10. Posso manter todas, tá? Então, posso ter vários scripts de build, várias definições de build, tá? E aí, dependendo do tipo da build, eu quero manter tudo, quero manter nada, quero manter alguma coisa, e é nessa opção aqui de política de retenção que eu vou configurar isso, tá bom? Então, isso aqui a gente responde a nossa primeira pergunta. Só complementando, quando eu falo o que eu quero apagar, ele permite especificar o que eu quero apagar. Tá, então, aqui no caso, eu posso apagar tudo, eu posso apagar apenas a label, eu posso especificar, né, o que eu quero apagar, eu quero apagar resultados de teste, eu quero apagar os símbolos. Tá, então, além de definir a quantidade de builds que eu quero manter, a hora que ela for apagar, eu posso definir o que será apagado da minha build. Legal? Então, com isso, a gente tem nosso primeiro cenário resolvido. Voltando aqui para os nossos slides, vamos mover para o segundo cenário. E aqui, o que eu tenho? Tenho uma definição de build, que vem sendo utilizada já há algum tempo, né, para gerar versões do produto. E aí, estou passando por uma auditoria, e, sei lá, CMMI, por exemplo, e o auditor me pede para restaurar uma versão que foi gerada 6 meses atrás, para de repente ver se eu estou aplicando bem o conceito de baseline de projetos, se eu tenho uma gerência de configuração bem efetiva, né? Então ele fala, olha, volta 6 meses aí no tempo e gera para mim uma versão de uma label ou, sei lá, de uma change set, de uma data, né? Como que a gente faz isso também no Visual Studio? Vamos lá dar uma olhada. Vou trocar para a máquina virtual novamente. E aí, vamos supor que todas as minhas builds estão sendo geradas por esse script de build aqui, né? Então, na hora de enfileirar uma build, se eu clicar aqui, kill new build, e clicar no kill, ele vai pegar a última versão, ele vai gerar a última versão. Não é isso que eu quero. Então, eu vou trabalhar com parâmetros de build. Na hora de enfileirar, eu consigo mudar alguns valores. E aqui em parâmetros, vamos ver o que a gente tem. Eu posso, por exemplo, para essa build específica, eu quero mudar a verbosidade do log. Eu quero colocar uma build detalhada. Quero colocar uma build. Quero executar code análises. E no caso do nosso cenário, eu quero pegar uma build do tempo, né? Quero voltar no tempo aí e pegar um código alterado. Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia clicar no meu source control, dar uma olhada no view history e falar: olha, de 6 meses atrás eu tive a chipset número 10. E aí, nessa opção get version, o que que eu coloco? Eu coloco, tem uma expressão que eu posso usar, por exemplo, C, né? E o número da minha chipset. Então, para essa build específica, ele vai usar o mesmo script que ele vem gerando já no período, né, desses 6, ao longo desses 6 meses. Só que ele não vai pegar a última versão, ele vai voltar e vai pegar o conteúdo da minha chipset número 10. Ah, André, mas eu quero uma label. Eu posso colocar aqui um L e, sei lá, nome da minha label. Tá. Tem outros parâmetros também. Aqui no comentário, se a gente subir um pouco, ele dá algumas dicas, né? Aqui está o exemplo do C mais o chipset, né? Ele só avisa que tem que ser um valor válido, né, de acordo com esse version spec. Lá no slide tem um link que, se você entrar, deixa eu trazer ele para cá. Eu tenho aqui o version spec, eu tenho alguns parâmetros aqui, algumas macros que a gente pode utilizar. Então, tá aqui, ó, para chipset eu uso o começo com C, para label começou com L mais o label, eu posso pegar uma data, enfim, posso utilizar outros parâmetros. Tá o link lá no slide, você pode consultar em mais detalhes depois. Voltando aqui para nossa VM, então é basicamente colocar esse valor aqui, colocar a macro que eu quero e enfileirar, que ele vai gerar esse código que a gente quer e vai passar na nossa auditoria, tá bom? Então, com isso, a gente resolve nosso cenário de número 2. E seguindo aqui no cenário de número 3, o que que eu tenho? O meu time está solicitando novas formas de identificar as builds, né? A nomenclatura atual, com valores como Initial Test Passage, Ready for Deployment, Under Investigation, entre outros, não está de acordo com o processo definido, tá? A empresa, pela utiliza toda a nomenclatura em português. Ela quer colocar, de repente, nome de servidores, e ela queria dar esses status, né, na build. Então, como que a gente funciona, né? Isso daqui é conhecido como build quality. Vamos dar uma olhada onde que a gente edita esses caras e para que ele serve também, né? Então, vou pegar aqui a minha build, vou dar dois cliques e ele vai me trazer a janela de Build Explorer. No Build Explorer, eu posso ver todas as builds que foram geradas. Deixa eu ver aqui, anytime. Bom, basicamente essas. E eu posso dar uma build quality para ele. Então, eu vou selecionar, vou falar: olha, essa build aqui, ela foi rejeitada. Essa outra build, ela foi implantada. Essa outra, posso mudar lá. Eu cliquei errado aqui, mas é legal que dá para mostrar que eu posso alterar por aqui também. Então, ó, essa build, ela está pronta para ela passou nos testes iniciais, tá? Eu volto para cá, dou um refresh e deve estar marcado aqui também. Então, é para isso que serve o Build Quality, para eu consultar aqui no meu Build Explorer e saber se a build tá ok, se não tá, em que ambiente que ela tá, se ela foi rejeitada, enfim, esse tipo de coisa. Só que no nosso cenário diz que esses nomes não são válidos, a empresa gostaria de mudar. Então, onde que eu altero isso? Basicamente, eu venho aqui em Actions e Manage Build Qualities. Clico aqui, posso sair apagando, que vou apagar esse, vou apagar esse outro e posso colocar os meus textos. Então, vamos lá. Pronto para implantação. Implantado em homologação. Ok, e aí basicamente eu venho aqui e posso selecionar os novos valores. Então tá aqui, ó, pronto para implantação. Legal? Então, com isso, a gente resolve também nosso cenário de número 3. O que mais que a gente tem? Bom, desse assunto é basicamente isso. Então, o que que fica de próximos passos? Dei uma repassada em todas as opções quando eu for enfileirar uma nova build, o que que eu posso fazer? Não deve ter muita coisa diferente do que a gente já viu no modo anterior, mas é legal saber o que que dá para customizar, né? E refaçam essas demos que eu fiz, são demos bastante simples aí, só para fixar um pouco mais o conhecimento. Legal? A gente se vê no próximo módulo. Abraços e até lá.